Começando aqui. Bom dia, muito bom dia, queridos ouvintes e amigos da Rádio Mundial. Opa, da Rádio Vibe Mundial.
Vibe.
Estamos aqui em mais uma sexta-feira, são 6 horas da manhã. Eu sou Ademir Serafim Júnior.
Eu sou João Paulo Miranda.
E nós somos o projeto Semente Abstrata, trazendo para vocês, toda sexta, o nosso formato de rádio aqui para vocês. Sempre trazendo assuntos herméticos, assuntos voltados ao esotérico, com um S, de um jeito acessível, de um jeito profundo e sempre misturando com o nosso cotidiano. Se é a primeira vez que você nos ouve, não sabe quem são esses dois caras aí, dá uma pesquisadinha, dá aquela fuçadinha nas nossas redes sociais. Primeiro no Facebook.
facebook.com/sementeabstrata.
YouTube.
youtube.com/sementeabstrata.
Instagram.
instagram@sementeabstrata.
Qualquer outra coisa, manda um e-mail para Semente Abstrata, opa, contato@sementeabstrata.com.br, sementeabstrata@gmail.com e daqui a alguns poucos dias no nosso site www.sementeabstrata.com.br. Beleza?
Beleza.
Então tá. Ó, pessoal, o tema de hoje é um tema que muitas pessoas pedem, é um tema que muita recorrência é solicitado para a gente conversar. Em algumas oportunidades nós já falamos um pouco sobre isso. E ele é um tema que ele precisa ser abordado de um jeito bem acessível, porque ele é um tema místico, ao mesmo tempo que ele é um tema real, né, João? Hoje nós vamos falar sobre avataras, mais especificamente sobre Maitreya, o chamado avatara do ciclo de Aquários, vamos falar assim, o avatara da consciência integral. Mas para a gente começar, João, a gente já está falando de um monte de termo que muitas pessoas sequer fazem ideia. O que é avatara, o que é Maitreya, consciência integral e blá blá blá. Eu queria pedir para você me ajudar a contextualizar um pouquinho sobre isso, né? Primeira coisa, o que é essa noção de avatara que muitas linhas de estudo herméticas se referem, religiões se referem? Eu queria que a gente começasse partindo disso, pode ser?
Vamos lá. Rapidinho, então, só antes de falar de avatara, só para divulgar o peregrino do Departamento do Sumaré, né, o curso peregrino, a iniciação eubiótica, né, o primeiro passo da iniciação da Sociedade Brasileira de Eubiose. O curso peregrino ia começar em abril, e em virtude da pandemia não foi possível, nós vamos começar em 6 de agosto, tá? Quinta-feira, 20 horas. Provavelmente vai ser online, tá? Ou as primeiras aulas serão online, nós estamos vendo ainda, mas de qualquer forma vai começar dia 6 de agosto. Para maiores informações e inscrições, ligue no telefone 11 São Paulo 2667-0760 ou 11-2667-0744, aí de segunda a sexta entre 14 e 20 horas, tá bom? É isso. Bom, vamos lá, vamos contextualizar então um pouquinho, Ademir. Realmente, né? Porque é importante a gente contextualizar e a gente trazer justamente o conceito até um pouquinho ali do princípio, do beabá, né, para situar as pessoas, né? Nós estamos mais acostumados a esses termos, né, e a essas noções, né? E nem todo mundo, e realmente é algo novo para a maioria das pessoas, né? Então vamos lá. O que é avatara, né? É lógico que é um conceito bem mais, uma questão muito mais complexa, né, do que essa que eu vou trazer agora, mas em poucas palavras, podemos dizer que os avataras são as manifestações humanizadas na forma humana da própria lei superior, da própria lei maior que a tudo e a todos rege. Tá? Então, em determinados períodos de mudanças de ciclos da humanidade, né, surgem manifestações humanizadas do próprio verbo divino, do próprio verbo criador, entendeu? Para trazer um novo estado de consciência, para trazer um novo rumo para a humanidade, né? Novas diretrizes, né? Um novo rumo para a própria civilização num contexto maior em que envolve toda a humanidade.
E é até importante isso que o João está comentando, porque nós não temos nenhuma pretensão de esgotar esse tema. Né? A nossa ideia, em essência, hoje é despertar a curiosidade de vocês sobre esse assunto para que, eventualmente, a gente consiga, aos poucos, ir conversando um pouco mais dentro do que for possível para que seja algo um pouco mais acessível. Vejam, nas mais diferentes teogonias, ao longo dos séculos, das civilizações, são faladas nessas figuras. Né? Então, a gente tem, por exemplo, o mais próximo, vamos dizer assim, que as pessoas mais se referem, é o Jesus Cristo, né? O Joshua Ben Pandira, tem o Siddhartha Gautama, Buda, Krishna, Orfeu, Odin, Forri. Seriam aquelas figuras, como o João falou, é quase como se fosse a lei feita carne. Né? Porque nos anais iniciáticos, nós aprendemos que o processo acontece enquanto carne e osso. Né? Que até o que tem de mais sublime para atuar precisa das limitações da carne e osso. E por isso que a responsabilidade dentro de todos esses processos, ela é nossa. E ao longo desses ciclos aparecem essas figuras, e outra coisa bem importante que a gente precisa deixar claro aqui, é que em nenhum momento nós vamos entrar no mérito de se houve uma mais ou menos importante, uma mais ou menos qualquer coisa. Nos estudos nós entendemos que cada uma teve um papel específico dentro de uma missão. Ponto. Acabou. Sem qualquer noção de comparação entre elas. Agora, João, feito esse rápido preâmbulo, eu acho que vale a pena até depois a gente volta nisso. Mas eu queria que você falasse um pouco agora especificamente disso de Maitreya. Porque é uma referência que a gente encontra em muitos locais, em linhas, às vezes, quase que opostas, em linhas muito diferentes. Né? A gente encontra referências a Maitreya tanto em coisas muito sérias e em algumas coisas não tão sérias assim. Né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O que, que é Maitreya? Né? Como o Avatar é de Aquários? Enfim, divide você.
Vamos lá, vamos trocar ideia. Né? Maitreya é... Maitreya é o novo avatar, é a nova consciência avatárica, né? Então é a nova manifestação do verbo, a nova manifestação da lei na forma humana, né? Então, Maitreya, ele, ela, né? Lógico que não é masculino nem feminino, né? Existem os dois aspectos, tanto masculino como feminino. Mas Maitreya possui a existência humana, né, física, né, ainda não está revelada, né, ainda não se revelou, né, mas existe. Porque, como você falou, Ademir, essas manifestações avatáricas, é isso, elas são na forma humanizada, dentro da limitação aparente da carne, né, da matéria. A origem, né, vamos dizer assim, do termo, né, da ideia de Maitreya, ela é muito antiga, tá? Porque ela faz parte aí das tradições que vêm lá do Oriente, das tradições tibetanas, mongólicas, indianas, né, norte da Índia. Já há milênios falam, né, da nova vinda do Buda, né? Aí, do caso lá do Oriente, eles falam do Buda, né? Do Buda, a vinda do novo Buda, do Buda do novo ciclo, né? Daquele que virá chamado de Kalkavatara, né? Simbolicamente montado em um cavalo branco, né? Que vem do Oriente em direção ao Ocidente. Isso tá tudo, isso existe e de uma maneira muito rica nas tradições lá do Oriente, né? Nos Puranas e tudo. Então você pode falar assim, puxa, então, mas Maitreya faz parte só dessa tradição, dessa questão ligada ao Oriente? Não, né? Não, de jeito nenhum. É uma manifestação de avatarica integral acontecendo no extremo ocidente do mundo, né? No caso aqui nas terras brasílicas, né? No Brasil, nas terras brasílicas, certo? E que abrange de uma forma equilibrada, né, e integral, tanto as tradições do Oriente como do Ocidente. Então, essa mesma manifestação apregoada há milênios lá no Oriente é a mesma, por exemplo, de que fala o Apocalipse de São João, né, da volta do Cristo. Né? Então, quem é de origem cristã, quem é de origem católica, como eu, né, ou quem é de origem cristã protestante, fala-se, né, que você vai lá ler o Apocalipse e fala, não, então, Cristo, né, o Jesus fala que vai voltar. Né? Ele anuncia o seu próprio retorno. Né? Então, esse retorno tão anunciado nas tradições do Oriente, nas tradições do Ocidente, se agora acontecem realmente, né, nesse momento maravilhoso, nesse momento sublime da história da humanidade, né? E justamente aqui a consciência de Maitreya tendo como foco, né, de origem da sua vibração, a própria terra sagrada do Brasil.
Uhum. Olha só, João...
Eu muito prolixo, tá?
Não, tá ótimo. Tá muito bom, cara. E uma coisa que eu acho interessante, você comentou. Normalmente, dentro de algumas linhas de estudo, é passado que essas questões dessas manifestações, elas estão associadas às transições de ciclos. Né? Uma das coisas que provavelmente nós vamos conversar daqui a algumas semanas, quando alcançarmos o arcano 20, é exatamente o arcano do julgamento, que representa as divisões entre ciclos, sejam eles ciclos maiores ou ciclos menores. E dependendo da magnitude dessas transições, desses ciclos, é que fica estabelecido qual que é o tamanho do perrengue, né, que essas manifestações vão trabalhar. Chegando especificamente a isso que é dito de Maitreya, é falado, por exemplo, que o Apocalipse, especificamente de São João, ele trabalha o que seria o momento da conclusão, o momento de encerramento do chamado ciclo de peixes.
Sim.
Né? O que seria um ciclo, que a gente já vai falar um pouquinho sobre isso, e o Apocalipse seria a revelação desse processo de transição, desse processo de julgamento, tá? Para que começasse algo novo. E é por isso que dizem tanto da era de Aquários, ciclo de Aquário. Você, como astrólogo, eu queria que você explicasse um pouco, João, essa noção dessa transição de um ciclo de peixes, né, que, na verdade, o movimento, ele é o contrário do zodíaco tradicional. Mas o que que significa essa transição do ciclo de peixes para um ciclo de aquário?
Bom, é um novo, de 2150 anos, existe uma mudança aí ligada à precessão dos equinócios. Então, o ponto vernal, ele a cada ano ele retrograda um pouquinho, né? Então, você teve a era de peixes, né, que começou há cerca mais ou menos 2000 anos, e agora vai para a era de aquário, que é o signo anterior a peixes, né? E agora se inicia, portanto, esse período aí, a era de Maitreya, que vai durar também mais ou menos aí, né, nessa faixa de 2150 anos, tá? Isso significa uma mudança de paradigmas, né? Significa uma mudança de consciência, é uma nova oportunidade dada à humanidade, né, de se reconectar à sua essência divina, né? A buscar esse equilíbrio entre a espiritualidade e a matéria, entre o poder espiritual e o poder temporal, né? Esse grande equilíbrio político, econômico, social, que nós denominamos de sinarquia, né? Em busca de justiça, né? Em busca de justiça social, de liberdade, de liberdade de pensamento, de liberdade política, né? E isso tudo estando equilibrado com o poder espiritual, né? Então é isso, é o poder espiritual e o temporal atuando de uma forma equilibrada.
Uhum. Né?
Então, nós chamamos isso, inclusive, do quê? De Satya Yuga, né? É a nova idade do ouro. Então, o mais importante, até eu vejo o pessoal aqui falando um pouquinho, né, sobre essa questão, é muito polêmica da existência física, né, corporal do avatar, dos Budas, né, chamamos Budas, né, que representam a Maitreya. E assim, pessoal, o mais importante, né, lógico que é importante a existência física e material, mas o mais importante é a consciência de Maitreya presente, né? Está vibrando desde 2005 já na sua totalidade. É um avatar integral, né? É um avatar, 100% de consciência. Então, é uma oportunidade. Eu vejo assim como é isso, uma oportunidade extraordinária dada à humanidade, da humanidade voltar a se fraternizar, entendeu? E se conectar ao seu espiritual e aos seus irmãos, né? Aos seus irmãos e às suas irmãs de evolução. Afinal, todos nós temos essa origem divina, todos nós temos a centelha divina dentro de nós, por isso que todos nós somos irmãos, né? E o que mais falta na humanidade nesses últimos tempos, atualmente, é o quê? É o amor e a fraternidade, né? Então, o avatar, a Maitreya, o Jesus tinha essa questão muito ligada ao amor, né? E Maitreya também, amor, e sobretudo também fraternidade, conexão, né?
Aí que tá, ó.
Esse período agora de Maitreya, ele não é aquilo, você não buscar tanto a sua conexão pela mística, pela, oh, meu Deus, né? Mas pela sua, buscando a sua conexão mesmo, uma conexão real.
É isso que eu acho bem importante, João. Eu acho que a gente poderia direcionar a conversa para esse lado agora. Porque se nós observarmos a tônica do Cristo, falando especificamente que seria de Jesus, ela deixa muito claro todos esses aspectos associados exatamente a esse signo de peixes, né? Então era aquele amor incondicional no seu aspecto mais altruísta possível, né? Bem como também uma tônica de sensibilidade emocional muito forte, né? Um aspecto devocional bem forte também, né? Enquanto, agora, esse falando de, então, de uma era de aquários, do novo ciclo, do novo momento, chegando a um avatar de aquário, nós estamos falando em outro arquétipo, certo? Nós estamos falando, então, agora, em um aspecto de coletividade, né, como você comentou, em um aspecto mental, em um aspecto que pode muito nos dizer também sobre algo revolucionário.
Sim.
Né? E eu gosto muito de usar o exemplo para identificar uma manifestação real que nós temos desse arquétipo aquariano. Já comentei em alguns programas, já comentei muitas vezes com você isso, a internet.
Sim.
Né? A internet, no meu entendimento, é uma manifestação perfeita de todos os aspectos aquarianos com a própria polaridade expressa.
É a pura era de aquário presente.
Vai, dá para brincar que é uma manifestação avatárica de um jeitinho um pouquinho diferente.
É a consciência presente, né? Você estando aberto, você estando buscando essa conexão, né? É você pegar o seu plug ali e encontrar a conexão. Você buscando, você vai encontrar, né? Isso é aquário, isso é conexão. E o mais importante, né, nesse contexto, e eu vejo, né, que esse período agora, essas provas que nós estamos passando como humanidade, tem uma relação muito, muito, muito direta com esse processo, que é o seguinte, né, até então, na era de peixes, né, é uma coisa muito... É isso, tem um guia, tem um guru, né, tem um pastor, tem um padre, e você... guia, você se guia pelo que o líder fala, né? Pelo que aquele que, a princípio, sabe mais do que você, está mais adiante de você, diz o que você deve fazer para você buscar a sua conexão com o divino, com o seu Deus interior. Agora não, né? É esse processo aquariano de o quê? De uma emancipação do próprio gênero humano, né? você buscando a sua conexão com você mesmo, independentemente de qualquer instituição, independentemente de qualquer pessoa que te diga faça isso ou faça aquilo, é você, né? Então é um processo individual, né? Que você não pode fazer por mim, eu não posso fazer por você, ninguém pode fazer por nós. Cada um faz o seu, né? Cada um faz o seu, mas é sempre visando o quê? O coletivo, visando o fraterno, né? Visando o geral. É cada um fazendo por si, mas se ligando à coletividade, no sentido de fraternidade mesmo.
Eu gosto muito dessa ideia, João, porque ninguém vai realizar pelo outro. Cada um tem que realizar o seu. Mas nós temos que ter em mente, dentro da realização de cada um, o outro. Né? Então, é uma tônica em que não é mais, ou melhor, sempre é possível, sempre é permitido, mas um processo voltado só para uma questão individual não vai levar muito longe. Né? Não vai levar muito longe. E isso não é algo que é superior em relação ao que foi no passado. É só a tônica do momento. É só, a gente brinca, né? É só o sistema operacional que vai dar o tempero desse momento, dessas circunstâncias, não só de agora, mas dos próximos 2000 e poucos anos.
Claro, e é isso. Também uma coisa importante da gente chamar a atenção é que, assim, as pessoas têm o costume de achar, então a consciência de Maitreya vai significar que o trabalho e o legado de Jesus, né, ou de Buda, ou de Krishna, perdem o efeito? Não, de jeito nenhum. Né? É um processo, faz parte do processo de evolução, e é isso, agora é um novo momento. Né? E assim, o que acontece? A essência de Maitreya, né, ela é a mesma de Cristo, de Jesus, é a mesma de Siddhartha, a essência é o mesmo, porque tudo é uma coisa só, a fonte é sempre a mesma. Não é?
Sim. E olha, João, eu acho que...
Tudo vem da mesma unidade.
Apenas com roupagens diferentes.
Todos temos o mesmo pai e mãe. Oi?
Sim. Apenas com roupagens diferentes. E deixando muito claro esse aspecto. Nós temos uma tendência de buscar aquela referência, de buscar aquele guia externo. Né? Ou até imaginando que em algum momento vai aparecer alguém assim, vai chegar no seu ouvido e vai falar assim, João, você é o escolhido, cara. Você é o escolhido, vai dar um estalo e tudo acontece. E é justamente esse o contrário. Né? É hora de ralar. É hora de ralar, assumir a responsabilidade, sermos agentes passivos, cada um de sua própria história, levando em conta também que nós vivemos uma realidade social, uma realidade coletiva, em que simplesmente não é possível olhar apenas para nós. E sim, temos que olhar em conta, temos que levar em conta o nosso entorno, a sociedade em que estamos, em que vivemos, considerando, acima de tudo, que ao mesmo tempo em que eu faço o meu trabalho, se eu conseguir fazer isso ajudando o próximo, é aí que está o grande salto. É aí que... Porque é nesse momento em que a gente concilia as diferentes realidades. Né? A gente já falou em algumas oportunidades que a realidade ela é a roupagem que a verdade utiliza para se manifestar. Sim. Só que essa realidade ela é individual. A realidade ela existe só quando nós consideramos um observador específico. Então, essas realidades podem ser as mais distintas possíveis, só que todas elas compartilham de uma mesma verdade. Cabe a nós enxergar isso. Mais vale nós buscarmos, perdemos um pouco de tempo de tentar identificar e reconhecer essa verdade da qual todos compartilhamos, do que ficar apenas enxergando as diferenças dentro dessas realidades, né?
Sim, é a questão da separatividade, né? Nós focamos sempre na diferença, né? Quando nós vamos focar o quê? No sentido de união, né? Do que nos une, dos laços que nos unem, das nossas conexões. E acho oportuno também aqui para terminar também o nosso programa, né, Ademir? Eu acho que é importante, né? Muito oportuno enfatizar também que essa manifestação de Maitreya, é universal, né? Quer dizer, agora, sabe, não é assim, não é uma Maitreya, não é para os brasileiros, né, ou para os sul-americanos, né? Não, é geral, é o Ocidente, é o Oriente, as tradições do Oriente e do Ocidente se fundindo como síntese. Por isso também que ele é chamado na tradição décimo avatar de Vishnu como avatar a síntese, né?
Sim.
E integral.
E também, é só para deixar como você gosta de falar os macaquinhos no sótão, o Senhor dos Três Mundos, né?
Senhor dos Três Mundos, das três realidades, dos três tronos, das trindades, né? Mas o significado de Maitreya é justamente o Senhor dos Três Mundos. Lindo isso, né?
Mas entende? A gente precisaria de algumas eternidades para concluir esse assunto. Mas
nós vamos falar bastante ainda, né, Ademir? Faz parte aí, ó, do momento, né? Vamos falar bastante, né? A lei nos permitindo, né, nos dando essa oportunidade, nós trabalhando com respeito e com seriedade, né, vamos seguindo em frente.
Manda seu beijo pro pessoal.
Beijo, pessoal. Boa semana para todo mundo aí.
Pessoal, obrigado sempre. Vocês que nos acompanham, obrigado você, João, pela oportunidade de fazer isso contigo. Semana que vem estamos de volta. 6 horas da manhã, sexta-feira, na Rádio Vibe Mundial. Até a próxima.